programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Radio Alpha, la radio que nous liga.
Tribuna Desportiva. Entre as 21 e as 23 horas.
É a segunda hora da nossa emissão de hoje, Tribuna Desportiva, consigo até às 23. Continuamos com o Francisco Tavares em estúdio, jogador do Ivry, internacional por Portugal. Vamos agora virar as nossas atenções para o futebol. Já voltaremos a falar de handball com o Francisco, mas para já vamos ouvir algumas declarações, algumas entrevistas que o Henrique e o Marco realizaram ao longo da semana. Vamos começar, se calhar, pelo Félix Correia. Jogou este fim de semana com o Lille. Marco e Henrique, vocês estiveram com ele, não é?
Sim, sim, estivemos lá a falar com o Félix Correia depois da vitória do Lille 1-0 no Stade Chaubon frente ao Paris FC. Um jogo, não vamos mentir, com o Marco, não foi um grande jogo, mas é bom. Um jogo
uma expulsão, que... não é?
Do PFC. Sim, no final do jogo do grande amigo do árbitro, que era o Pierre Lensmiru. Mas é bom, fica a sensação que o Lille, pouco importa a maneira, vem só para ganhar, e fizeram isto isso. Com o Félix Correia, que deu muito, não só no ataque, mas também para defender. Mas fica assim a sensação que ele ficou feliz só para ter agarrado os três pontos na terra parisiense do Paris FC.
Sim, sim, nesta fase agora aqui que estamos na disputa, então, e não podemos vacilar nenhum jogo, acho que é importante ter os três pontos. Não queremos saber da maneira que é, pá, estamos todos a remar para o mesmo caminho, e o que nos interessa sempre, todos os jogos, os três pontos. E estamos na luta.
Mas certeza que isto era complicado. Esta equipe do Paris FC complicou-lhes a vida?
Sim, sim, nos complica. Aqui, pá, desde que eu cheguei à França ainda não tive assim um jogo que foi assim fácil. Nós tornámos o jogo fácil. Pá, mas a equipa do Paris FC tem uma boa equipa, tem bons jovens. E nós sabíamos já que estávamos preparados para isso, porque o comissário também nos alertou. Também nesta fase aqui que estamos em alta confiança, e depois também pelo empate que tivemos em casa com isso também, tínhamos que dar uma resposta. E acho que demos uma resposta, não interessa da maneira que foi, mas os três pontos são garantidos.
Bom, imagino que deve ser um bom momento de ver o Lille finalmente acabar em grande esta temporada, quando talvez ninguém apostava talvez que fosse o Lille outra vez na Liga dos Campeões para o ano.
Ah, sim, também tivemos um momento difícil, tivemos um momento que quebrámos, né? Acho que é normal, acho que quase todas as equipas aqui do nosso campeonato quebraram, nós quebrámos também, foi um período difícil, mas conseguimos ultrapassar esse período. Tivemos alguns jogos menos bons, é claro, e temos que assumir isso com toda a clareza, mas voltámos a trabalhar, voltámos a ter a confiança, e eu acho que sim, estamos na luta pela Liga dos Campeões, é um objetivo que temos, claro, desde o início da época, e eu acho que vamos conseguir.
Surpreendeu-se também o facto de haver tantas equipas próximas, em três pontos, de tantas equipas da terceira até ao sétimo lugar?
Não é, porque lá está o que eu disse, não temos jogos fáceis aqui, o campeonato é bom, o campeonato tem bons jogadores, tem boas equipas, praticam bom futebol, tem uma intensidade alta, e eu acho que e aí vê-se o campeonato, porque estamos todos próximos, estamos todos na luta, e se vacilares ou empatares um jogo aqui, vais a parar ao quarto, quinto lugar, e eu acho que sim, acho que é importante para nós.
Como é que se está a sentir final da temporada?
Sim, agora estou-me a sentir bem, estou-me a sentir com confiança, o Missa passa-me essa confiança. Quebrámos todos, a confiança quebrou um bocado ali dois, três meses, é normal. E agora sinto-me bem, sinto-me a voar para o resto da temporada e para os últimos jogos.
Era então Félix Correia, que está no Lille. Lille, terceiro lugar com 57 pontos. E Lyon, também com 57 pontos, que está na luta então por esse terceiro lugar, que dá um lugar direto na fase regular da Liga dos Campeões. Estão esses dois clubes a lutar por esse lugar. Ouvimos o Félix Correia.
Muito bem, vamos continuar a falar de futebol. Agora vamos voltar à Liga Portuguesa. Antes disso, vou só dar os parabéns ao Fábio por mais uma vitória muito conseguida dos Lusitanos de Samor no sul de França. Fábio, boa noite, muito obrigado por estar na nossa companhia. Antes ainda de falarmos do Porto e os Lusitanos, como é que foi? Foi 3-0 ali, sem espinhas.
Boa noite aí para o estúdio, para todos os ouvintes.
Boa noite, Fábio.
Sim, foi uma boa vitória. O resultado foi bom, uma vitória com uma vantagem larga, mas não foi um jogo assim tão fácil como pode parecer. Um jogo começou bem difícil, já estava um bocado melhor do que nós ao início. Mas depois conseguimos impor o nosso jogo e lá conseguimos a vitória, que é o que queríamos.
Fábio, o que é que se passa ali no estádio de Cheirão? Há assim algum tipo de stress ou nem por isso?
Acho que não, mas é verdade que temos, as coisas têm corrido um bocado melhor fora. Se calhar precisamos de mais apoio, por isso... Se tiverem a ouvir os nossos adeptos, quem quiser vir apoiar, vamos lá, vocês esperam.
Não esta semana, na próxima, porque esta semana...
Não é nesta, na próxima,
sim. Nesta semana vamos até Lyon, a jogar o Saint-Priest.
É mais um jogo fora, sim.
Com uma equipa que está...
está quase a dar as últimas, né? Faltam três
sim,
jogos.
Sim, está em risco de descer, por isso vai ser um jogo também complicadíssimo. E, bem, bom, esperamos também realizar um grande jogo lá antes de receber daqui...
Também jogas,
na próxima semana. Eu jogo sempre. Estou sempre a apoiar, estou com eles, estou a dar energia, sou eu. Até o futuro. Sabes aquele através das coisas e dizer as coisas?
A peça-chave é o Henrique.
Ah, estás a ver a verdade sair da boca.
Ele gosta, o Fábio, por isso.
Fábio. Não é ele, não ganhámos nenhum jogo.
Muito bem, Fábio. E é tudo possível ainda, não é? Depois daquela derrota, ainda é tudo possível, não é? Nesta luta.
Aquela vitória.
Nesta luta 3. Não, a derrota do canto,
meu parceiro. Ah, ok.
Sim, vai ser mesmo até à última jornada, penso eu. Está muito interessante, um campeonato muito interessante. Com três equipas a lutar pela subida, todas muito próximas, e vai ser interessante até ao fim. Já vai querer para nós, maior.
Já tinhas conhecido assim um cenário assim tão maluco até ao fim?
Não, assim a três não, é a primeira vez. Não é fácil de ver assim até ao fim três equipas na luta.
A verdade é que no outro grupo, o Lusitanos de Joinville conseguiu já a subida à Liga 3.
Na semana passada, sim.
Fábio, vamos lá falar então do teu Porto, também do clube do teu coração aí, e aquela ajudinha do Sporting ontem. Gostaste ou não?
Gostei, claro. Eu por acaso não vi o jogo do Sporting, até só vi, acho que só vi no dia a seguir que tinham empatado. Não estava mesmo à espera que fossem empatar com o ABS. Mas claro, foi bom, nós fizemos a nossa parte, eles também deram uma ajudinha.
E agora que é mesmo, não é, Fábio? Agora é que as coisas estão mesmo.
Sim, agora.
Se havia algumas.
Só mesmo uma catástrofe. Sim, agora só mesmo uma catástrofe. Com o que aconteceu ontem, o Porto deu um passo gigante e acho que vai ser campeão, não é? Se não fosse, era mal demais. Acho que não via mais futebol.
E já no próximo fim de semana com o Alberto, não é?
Não te esqueças que o treinador
em casa.
Tens que gravar esta frase, dizer: olha, o que mais vou ver futebol se o Porto não é campeão este ano?
Não, mas vai ser campeão já no próximo fim de semana com o Alberto em casa. Fácil.
Esperemos que sim. A festa vai estar pronta, de certeza.
Também vais pintar o cabelo ou não?
Não. Eu e a minha filha já andámos equipados a Porto todos os fins de semana, já para aí há dois meses.
Mas tu havias de andar vestido, mas era a Lusitanos, não era a Porto?
Também. No último jogo em casa ela estava vestida a Lusitanos.
Tens que vestir de vermelho, então?
Também. Não, aquela tem Lusitanos é branca. Eu prefiro a branca.
Fábio, em todo caso, pronto, em relação a esta equipa do Futebol Clube do Porto, foi, o que é que se pode dizer em termos da época, foi a equipa mais consistente, sei lá.
Sim, agora, acho que... Sim, sinceramente, no geral, acho que foi a equipa que mais mereceu. O Porto fez uma primeira volta, foi algo, não sei se foi algum recorde, mas teve um empate e o resto de vitórias, foi excepcional. Depois, na segunda volta, houve ali uma fase que tremeu um bocadinho. Também nos podemos esquecer que perdeu os dois pontas de lança, que supostamente seriam os dois, um titular e o outro seria uma pessoa muito forte. É o Samu e o Diong. Perdeu-os e acho que isso também afetou um bocado a equipe. Uma altura notava-se a falta deles. Mas pronto, depois lá conseguiu acalmar outra vez. Viu-se outra vez uma equipa mais confiante. E depois também agora nesta fase tem-se notado muito o cansaço no Sporting, principalmente nestes últimos jogos. Isso acabou por ajudar o Porto também, na fase que o Porto se calhar estava a tremer mais um bocadinho, digamos assim. Mas acho que, para mim, sem dúvidas, que é o justo vencedor. Ainda não penso, ainda não foi campeão, mas acho que será um justo vencedor.
Estavas um pouco triste de depois de ter deixado talvez a oportunidade de ter a dobradinha também para o Porto este ano?
Sim, acho que, como estava a dizer, notou-se o Sporting muito cansado e o Porto só não ganhou porque não mereceu, devia ter feito mais, mas sinceramente o Porto fez pouco. Acho que devia ter feito muito mais jogo com o Sporting. Fiquei um bocado chateado nesse jogo, sem ver, porque uma equipa de Sporting completamente exausta, jogadores muito cansados mesmo, não sei o que é que se passou ali no Sporting. Teve muitos jogos, mas uma equipa como o Sporting está preparada para ter muitos jogos. E acho que o Porto devia ter feito mais nesse jogo da taça, sem dúvida.
E está surpreendido com o Benfica em segundo lugar? Quase podemos dizer que já está quase garantido.
Sim, estou um bocado. Não esperava que o Benfica conseguisse alcançar o Sporting. Apesar de agora, nota-se o Benfica com algumas melhorias. E que tem um banco que está a ajudar muito. Os jogadores têm entrado. No jogo Sporting isso notou-se imenso. Eram jogadores que fizeram a diferença. Mas não esperava que chegassem ao segundo lugar, sinceramente.
Nota-se no Benfica que só joga mesmo, só está a jogar para o campeonato e por isso estão mais frescos que as outras equipas?
Talvez, sim. E agora tem encontrado agora mais soluções, os jogadores têm entrado, têm feito a diferença. Isso parece não, mas é muito importante. Quando se consegue ir ao banco e mexer com os jogos, se faz a diferença.
Fábio, vamos falar da equipa que não se interessa do campeonato, mas que se interessa pelas competições europeias, é a única que ainda está nas competições europeias, o Braga, que pode, porque não, vencer esta competição. Podes acreditar que esta equipa vai conseguir ultrapassar as meias finais desta equipa do Freiburgo e chegar então à final?
Eu acho que sim, porque o Braga na Liga Europa, acho que desde o início tem sido muito competente. Até na altura eu falei nisso quando fui aí, o Porto se tremeu um bocado, jogos da Liga Europa fraco e o Braga não. Desde o início, menos os jogos que eu fui vendo do Braga, tem sido muito, muito forte na Liga Europa, bem melhor que no campeonato. Por isso acho que podemos acreditar e espero que sim, que vão à final e que a ganhem.
É preciso o quê numa primeira ronda, na primeira mão? Vencer é o mais importante ou como fez o Braga, mesmo empatando, no fundo, tudo será decidido na segunda mão?
Sim, o importante é ir com um bom resultado, se não é para vencer, não perder é importante. Não sei, o primeiro jogo, não sei se é em Braga ou se é fora.
Acho que é em Braga.
É em Braga.
Quando sendo em casa, claro, tenho um bocado mais de obrigação, entre aspas, de levar a vitória, não é, para o segundo jogo, mas isto é um sido sim dois jogos, não há que perder a cabeça, o jogo não vai correr tão bem. Na primeira volta, então levar um bom resultado para o segundo jogo.
Liga dos Campeões, já agora, este PSG Bayern de Munique, só para fecharmos aqui a conversa com o Fábio.
Acho que é a final antecipada, digamos assim. Sim, duas equipas extraordinárias, vai ser muito bom de ver. Faço-me ideia quem vai ganhar.
Estás à espera de quê? Fábio, sei lá, de um festival de golos ou nem por isso? Uma coisa assim mais fechada?
Estou à espera de um jogo com muita qualidade. Tem jogadores muito bons dos dois lados. Espero que seja um jogo aberto, acho que será. São duas equipas que jogam um futebol bonito, um futebol atrativo. E estou à espera de dois grandes jogos.
Quem ganhar, ganha a Liga dos Campeões ou depois perde com o Atlético de Madrid, como dizia o Marco?
Pois, isso pode acontecer, não é? Mas, em princípio, quem ganhar será o menos favorito na final, será de certeza.
Fábio, obrigado por teres passado aqui pela tribuna. Muito obrigado, um grande abraço para ti, Fábio.
Obrigado, um abraço para você.
Um abraço, Fábio. Até amanhã.
Fábio Pereira, um dos portugueses da equipa do Lusitanos de Zamora e portista a 100%. Antes de ainda avançarmos para Marrocos, não é? Marrocos?
Exatamente.
Al Jadida. Temos aqui umas mensagens para o Francisco. O Francisco é um famoso, é um famosíssimo Francisco. Queres ouvir ou não, Francisco?
Quero. É o teu presidente, talvez.
Tu tens alguma coisa para ele ou não, Henrique? Tens alguma coisa para dizer antes disso?
Não, é só ouvir.
É só ouvir? Então vá. Isto é tipo bruto, percebes, Francisco? Se houver aqui algum tio a dizer as neiras, eu não tiro.
Pode haver tiros, meu.
Tranquilo.
Vamos lá.
Ah, tu peux juste lui faire une grosse bise et ça me fait toujours plaisir de voir des vidéos de lui qui fait des petites roucoulettes dont il a le secret. Et j'espère que sa femme et son chien aussi se portent bien. Et je le suivrai encore l'an prochain à Saran. Et je lui souhaite bonne chance pour la fin de saison avec Ivry. Une grosse bise.
Quem é?
Eu acho que é o Léo.
Léo Martínez, que é o antigo companheiro da...
Grande Léo. Boa pessoa. Vai voltar também à França, vai para o Istres.
Exatamente.
É isso.
Para o sul de França.
Mas há mais. Vamos à segunda e última.
Mano, como é que é? Olha, eu sou o teu treinador que estás na rádio estas horas da noite e não estás a descansar para treinar melhor amanhã ou o quê? Há jogos importantes ainda para ver se ficam primeiros e estou aqui na rádio a brincar. Olha, nada, uma pequena mensagem, só surpresinha aí, e tenho que dizer algumas palavras aí bonitas. É só dizer que você é uma pessoa que gosta de ter perto. Você e Edna também, o mesmo Cal, vocês são as pessoas que a gente acha que gosta de ter perto, porque não sei, mano, dessas pessoas que sentem-se bem quando estão ali e nada, muitas boas lembranças, mesmo quando ficaste em meu guarda também, aportaste no balneário como sempre faz, com alegria, com brincadeiras e demais, mas bom, dentro, fora da pista, mano, é sempre um prazer estar contigo e nada, desejo também muita sorte agora para ganhar o campeonato, para o League, e também tenho que dizer que se o Serán fica primeiro ou ganha os playoffs, eu vou ficar também contente, porque isso quer dizer que mínimo a próxima época vamos nos ver duas vezes. É nada, pá. Olha, um forte abraço e aproveito também para te dizer que quando ajudaste aí na mudança no híbrido, não sei como, mas no... Não me chegaram aqui a Limoja as tuas cuecas do Batman. Ok, então, tranquilo, eu guardo e já recuperas quando nos vemos, que espero que seja pronto. Olha, um grande abraço, vale? Vou ver se o pequeno Max está a dormir, vale? E mando-te um beijinho muito forte, ok? Tchau, tchau, mano.
É isso, as declarações de vocês, não, a mensagem é esta, 2018.
Grande Arnau. Eu fiz as mudanças porque eu fui para a casa dele e pronto, e ele deixou-me umas coisas, eu dei-lhe outras e pronto, ficamos assim. Não, Arnau, pessoa top.
Esqueci das top. Cuecas,
já esteve aqui connosco,
não é? Arnau, sim.
Fantástico.
Que tem um português assim meio espanholado, mas...
Dá para entender.
Fantástico.
É, ele teve no Benfica dois, três anos, e esforçava-se sempre para falar comigo em português, o que eu acho que é louvável, e acho que... E pronto, está cá em França, fala francês perfeito, estava em Portugal, falava português, o conseguia e falava bem, e há que louvar esse tipo de pessoa que respeita as culturas de onde está, acho que isso é muito importante.
Como é que deixa as cuecas já estão...
Ele é mentiroso.
Mas as cuecas lavadas ou sujas?
Bom, isso é outra história. Vamos dar um saltinho até Marrocos, é isso? Vamos falar com o Rui Almeida, que já está na nossa companhia. Olá, Rui, boa noite. Muito obrigado por estar na tribuna.
Viva. Boa noite.
Grande Rui.
Viva. Boa noite a todos.
A transição é fácil, hein? É? Passar de...
Não. Foi o Armindo. Não, por acaso ia dizer que era para o Rui quando viesse a Paris para viver um copo connosco, mas
isto
será um prazer quando for.
Rui, muito boa noite então, vamos lá. Vamos falar um bocadinho do campeonato, começar pelo campeonato português, depois já vamos falar também um bocadinho da sua história aí. Rui, o que é que lhe parece? O Porto está pertíssimo ali a tocar já no título, não é? Praticamente.
Acho que, antes de tudo, novamente boa noite a todos, espero que estejam todos bem e obrigado pelo convite. Sim, os números não enganam, não é? Acho que está a 3 pontos, se não me engano, 3 pontos de ser campeão, portanto, acho que não há muito com o empate do Sporting de ontem, acho que não há muito a fazer já neste momento. Relativamente ao campeão, acho que a dúvida agora é quem vai ser segundo, não é? Se é o Sporting, se é o Benfica, não é? Neste caso, pela ordem inversa, neste caso, Benfica e Sporting.
Justamente ficou, quando soube assim do resultado, parece também que a gente quase não estava à espera de ver um empate entre o último da tabela classificativa e o Sporting, quase foi um terremoto finalmente de ver que o Sporting deixou de seu destino frente ao último.
Eu acho que sim, sem dúvida, certamente foi uma desilusão enorme para o lado do Sporting, naturalmente, não só porque foi contra o último classificado e já desceu de divisão, mas acima de tudo porque cortou qualquer aspiração do Sporting ou, relativamente ao título, quase cortou, não matematicamente, e deixou em posição de mais difícil, ou, digamos, vai ter que, já não depende só dele para a questão do segundo lugar.
Como é que podemos explicar esta baixa física? Porque a gente fala desta, do facto físico do Sporting de estar um pouco mais complicado no final do campeonato e no final da temporada. Como é que podes, como treinador, tem alguma explicação a dar? Porque é que será que há um momento que o Sporting apostou mais, talvez, na Liga dos Campeões e então acrescentou o facto de trabalhar mais para estar bom em março e talvez abril? Não sei.
Eu sinceramente não vejo pelo ponto de vista físico, vejo pelo desgaste e vejo pelo número de lesões que neste momento o Sporting tem, não é? O Sporting tem um enorme número de lesões, eu vejo por aí o desgaste físico, sim, por aí. Não sei se, eu não tenho nenhuma informação interior por dentro do clube que me diga que eles apostaram mais na Liga dos Campeões que no campeonato. Eu penso que o Sporting, sem dúvida nenhuma, queria ser campeão. Agora, esta questão da adaptação a várias competições, neste caso, porque o Sporting naturalmente está nas frentes e fez os jogos de altíssimo nível de desgaste contra o Arsenal, e de repente teve que também estar a jogar com outros clubes. Agora, nada disso, naturalmente, eu penso que qualquer, e vocês estão a analisar os jogos, ontem, julgo que não tem, independentemente dos jogadores que jogaram, naturalmente o Sporting teria que ganhar o jogo de ontem, não é? Naturalmente. Agora, é sempre mais difícil, recuarmos, e vocês estão mais em cima das estatísticas que eu não, relativamente ao Sporting não sei, mas sei que já há uns anos que o Sporting não chegava tão longe na Liga dos Campeões. E naturalmente esse desgaste, não só físico, mas acima de tudo também mental, trouxe na parte final da Liga estes reflexos que o Sporting certamente não queria, mas acima de tudo pelo número de lesões que eu vi há uns dias, que são enormes o número de jogadores que já falharam jogos e dias este ano.
Até parece que é talvez um problema de muitas equipas. Não sei se é o futebol moderno também que mostra que é cada vez mais rigoroso e que talvez fisicamente algumas baixas estão-se a multiplicar. E por isso que temos um exemplo do Samoa no Porto também, que é o avançado titular também, que está lesionado até o final da temporada. Mas parece que isto agora é uma moda, não, mas também um pouco, sim, talvez uma moda que não se deve agora no futuro de saber que a lesão é algo normal quase do futebolista agora.
Infelizmente para os atletas é algo difícil, mas a sobrecarga neste momento que existe, isto não é, eu acho que não é muito novo, mas que cada vez mais, reparem que os níveis de exigência, eu estou a falar nomeadamente de esforços de alta intensidade, tem aumentado pouco a pouco, uma percentagem pequena, mas uma percentagem pequena todos os anos, portanto, cada vez mais, e não estar a dizer aqui palavrões, mas de esforços de alta intensidade, estamos a falar de corridas de alta intensidade abaixo ou acima de 25 km/h, tem aumentado muito. E naturalmente, isto há limites para tudo, mesmo que o atleta treine melhor, recupere melhor, mais suplementação, melhor suplementação, atenção ao sono, mas há uma questão mental de recuperação que é importante e que o atleta em estes níveis está a fazer 65, 60 jogos por ano, isto acumulando também jogos da seleção, porque muitos destes jogadores são jogadores que jogam nas seleções, nas diversas seleções mundiais, e portanto traz este nível de desgaste e que cada vez mais é difícil de recuperar, cada vez mais é difícil de recuperar para estar sempre ao mais alto nível de 3 em 3 dias ou 4 em 4 dias, como estes jogadores são solicitados.
Sim, agora é o facto de ver assim os jogos também se perde um pouco a qualidade, não é? Também de vez em quando é difícil de... Mas bom, como todos apaixonados, vemos os jogos todos, mas a dificuldade é ver esta, também todas as competições, Mundial dos Clubes, agora vai ser o Mundial... E note-se que há uma perda de qualidade até em termos de dos jogos, simplesmente.
Sim, eu acho que vocês acompanham tanto o campeonato português, naturalmente, como o campeonato francês. E se vocês repararem, nomeadamente o Paris Saint-Germain, que está exposto a todas as competições, e os seus jogadores também participam, são jogadores de seleções, está a ter dificuldades também, até porque não é a primeira vez que o Vitinha se lesionou, o João já se lesionou, agora o Nuno Mendes está lesionado. Portanto, infelizmente os jogadores são vítimas de toda esta sobrecarga de jogos que têm, e mesmo os jogadores que têm são níveis de profissionalismo elevadíssimos, que se protegem e que fazem tudo, a exigência da acumulação da carga de jogo não lhes permite estar, e estamos a somar sempre também às viagens que eles fazem. Nós olhámos, Portugal fez, foi fazer jogos de seleção aos Estados Unidos, ir e voltar. O Paris Saint-Germain está na Liga dos Campeões, é o principal ou um dos principais candidatos à final. Portanto, e isto naturalmente traz é o outro lado, e naturalmente nós somos exigentes, e todos os adeptos são exigentes, mas e querem ver os melhores jogadores sempre nos melhores jogos, mas cada vez mais está mais difícil reunir um treinador, e vocês aí com o Paris Saint-Germain têm assistido, cada vez está difícil de reunir talvez o melhor 11 sempre, porque há sempre alguém lesionado ou alguém que tem que fazer descansar para um jogo mais à frente.
Rui, esteve no Panathinaikos, no Sporting, no Braga, no Red Star, no Troyes, no Caen. Agora está em Marrocos, numa nova aventura, no El Jadida, se eu não estou em erro. Está na sexta posição, sétima Sim. posição, 16 jogos, 24 pontos. Qual é o balanço que se pode fazer, Rui? Qual é o balanço que faz, pelo menos, da sua participação aí com o Difa El Jadidi?
Olha, estamos num momento interessante, até porque estamos num momento bom. Estamos a tentar nos acoplar aqui ao grupo de cima, que é um grupo, isto se olharmos para Portugal ou para França, Portugal tem 3 candidatos, França nem 3 tem 2, aí às vezes nem 2 tem, e aqui há 5, não é? No mínimo há 5. O que torna o campeonato muito, muito agressivo, muito, muito competitivo, porque para entrar no top 5, quer dizer que o Idade, o Raja, o Berkane, o Fez, quer dizer que há um desses clubes que tem que estar um bocadinho pior também, porque são dimensões de orçamento muito superior. Portanto, o campeonato tem essa dificuldade, mas nós estamos com esse objetivo, tentar nos aproximarmos e entrar nesse bloco de 5. E fazer a melhor classificação possível, mas neste momento estamos aqui numa parte importante do campeonato, da solidificação dessa posição e chegar o mais acima possível.
Rui, e o facto do... Bom, é uma pergunta se calhar um pouco longínqua, mas o facto do Marrocos ir organizar o Mundial 2030 com Portugal e Espanha, isso traz algum nível, aumenta um pouco o nível de competitividade dos clubes? Qual é o olhar precisamente que vocês treinadores têm aí sobre o campeonato?
Eu acho que há uma subestimação em relação ao campeonato marroquino. Como vocês sabem, eu estive aí com vocês em França há vários anos, em Portugal, na Grécia, como falou, e outros campeonatos. Eu penso que há alguma subestimização em relação ao campeonato marroquino, até pela competitividade destes clubes que eu falei, dos 5 top, depois ainda há mais o FUS também. Portanto, o que eles têm claramente de evoluir tem a ver com a questão da organização, que é uma coisa na Europa transversal e evoluída. Portanto, no início da época toda a gente sabe quando vai jogar e onde vai jogar. E isso sim, tem que dar um passo em frente, mas não é só aqui em Marrocos, é em toda a CAF, digamos assim. Mas em termos de competitividade, qualidade do jogador, não, aí Marrocos está muito desenvolvido, tem estádios muito, muito desenvolvidos, até porque organizou a CAN, a última CAN, vai, como disseram, vai ser um dos organizadores do Mundial, juntamente com Portugal e com Espanha. Portanto, a esse nível está. Há aqui um passo que tem que dar em frente claramente, em relação à questão, como eu estava a dizer, do calendário e a questão da organização da Liga em si. Mas tudo o resto, em termos logísticos, em termos de qualidade das equipas, a competitividade das equipas, a qualidade dos jogadores, e vejo que a seleção de Marrocos leva 3, 4 jogadores daqui, porque tem tanta qualidade fora, nem necessita vir trazer buscar dentro, não é? Portanto, portanto, eu penso que há essa qualidade. Agora, naturalmente, estamos a falar de coisas diferentes relativamente à Europa, naturalmente.
A qualidade dos clubes marroquinos, a qualidade, sobretudo, dos treinadores portugueses. A próxima final ida e volta da Liga dos Campeões Africanos será entre dois portugueses. Miguel Cardoso pela terceira vez na final com o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Frente ao FAR do Alexandre Santos. Como é que vês justamente esta final entre estas duas equipas e que vai opor dois treinadores portugueses?
É verdade, muito orgulho de todos para nós, porque obviamente independentemente do resultado vai ganhar um português, já vai ganhar uma equipa com um treinador português. Como disseram, para mim é muito ainda para mais, sou amigo de ambos, mas muito mais próximo do Alexandre, até porque o Alexandre, penso como sabem, foi meu adjunto até em França, no campo, e amigo pessoal de muitos anos. Portanto, torço um bocadinho mais pelo Alexandre, até porque é uma equipa marroquina, e para Marrocos é muito importante ganhar essa Liga dos Campeões. No ano passado já ganhou também, portanto era importante voltar a ganhar para o país e para o FAR. Eu não me engano, eu não me quero enganar, mas acho que o FAR não ganha esta competição para aí há 40 anos, ou não está numa final há 40 anos.
Mas já ganhou uma vez, houve apenas uma final, ganhou uma vez.
Bem, e há muitos anos. Portanto, para o Alexandre, sim, porque tinha-se aproximado com o Petro nas meias finais. Ir a uma final é um feito muito bom. Ganhar, então, para qualquer um deles, para o Miguel ou para o Alexandre, será fantástico, naturalmente, perseguindo os passos do Manuel José, digamos assim também.
Em relação ao Miguel Cardoso, terceira final e com dois clubes diferentes, foi com o Esperance de Tunis, da Tunísia, e duas vezes com o Mamelodi Sundowns. Mesmo assim, e apesar, claro, dos meios que tem o Mamelodi Sundowns financeiros, é uma proeza estar em três finais e já perdeu duas.
Não, isso sem dúvida nenhuma. Mérito completo para o Miguel, porque naturalmente já não é só um clube, já são dois clubes diferentes, três vezes consecutivas. Agora, ele mais do que ninguém terá aquela expressão: as finais não são para jogar, são para ganhar, não é? Ele este ano, acho que é essa afirmação que era mesmo realizar, porque naturalmente vai na sua terceira final, mas independentemente, eu desejo o melhor aos dois, será um treinador português, que é mais uma afirmação da qualidade dos treinadores no mundo, e aqui neste caso em África, uma vez que acabamos por estar presentes por todo lado, não é? Na América do Sul com os vários treinadores que estão, aqui estamos alguns, e agora vamos ver o que é que vai acontecer daqui a duas, três semanas.
Rui, qual é o sentimento de estar no país que venceu o último cano?
que pergunta traiçoeira,
é por isso que chego no fim.
Que pergunta traiçoeira. Eu sou-lhe sincero, espero que fique lá, espero que a taça fique onde tem que ficar. E isso, depois de sair de lá, já não tenho nada a ver com isso. Independentemente de tudo, acho que essas coisas, quando se entrega uma taça, já não se volta mais atrás. Mas acima de tudo, a prova, eu vi alguns jogos live, e acreditem, live no estádio foi muito bom, nível de jogos em termos de ambiente muito bom também, portanto estão reunidas as condições até para daqui a 4 anos os jogos do Mundial serem com um ambiente muito bom. Depois tudo o resto, estes pormenores são coisas que não às vezes não têm a ver com as seleções, têm a ver com as regras, não é? E serem aplicadas. Mas isso é outras coisas. Agora, o mais interessante nisto tudo, vos garanto que eu estava cá, foi o nível dos jogos, o ambiente dos estádios e dos jogos, do público, que foi muito interessante.
Mas, Rui, aí os marroquinos, como é que vem esta decisão por enquanto? Estão felizes mesmo assim de ganhar desta maneira? Ou, como disse o Rui, já passou e pouco importa, no fundo, o que vai ser decidido?
Eu acho que, sinceramente, independentemente, as pessoas até podem não dizer, mas eu acho que há uma vergonha alheia em relação a esta decisão, porque isto, e penso eu, aqueles que eu tenho, nomeadamente pessoas do futebol, aquelas com quem eu mais convivo aqui, ganhar sim, mas não ganhar desta maneira, porque isto, desta maneira ninguém quer ganhar, naturalmente.
Muito bem, Rui, muito obrigado pela sua passagem aqui pela tribuna. Grande abraço para si, Rui.
Um abraço para todos.
Muitas felicidades.
Obrigadíssimo, até breve. Um abraço para todos.
Obrigado, Rui, um grande abraço.
Rui Almeida, da nossa companhia, treinador do Difa El Jadidi, que está na 7ª posição, com 24 pontos, está a 10 do Maghreb Fez, que tem 34, sim.
Deixa-me só aqui uma notinha mais pessoal.
Uma notinha mais pessoal?
Sim, sim, sou uma troca de palavra com o outro Valdemar Quita e o Luís Castro. O Valdemar Quita, que tinha dado uma entrevista onde ele falou... Vai dizer,
muito mal.
Sim, leio muito mal, em termos assim pouco...
Mas o Luís Castro que está no...
No Levante.
No Levante, que está a 0-0 com o espanhol.
Está a 0-0, exatamente. E a dizer que pá, a única coisa que ele vai conseguir este ano, o Luís Castro, é fazer descer duas equipas.
No mesmo ano.
No mesmo ano. E quando,
mesmo.
E quando com o Levante, finalmente, ele está a recuperar uma situação que estava caótica. E agora o
Levante. O Atlético Madrid, só não estou
em erro. E está a recuperar pouco a pouco e está quase a ganhar a sua aposta. Mas bom, mesmo assim, porque eu troquei um pouco as palavras com o Luís Castro e. Ele ficou magoado mesmo nesse aspecto com isto. Ele não quis assim dar uma palavra oficial depois disto. Depois eu só, é a minha opinião. O Valdemar Quita falou mal e tive que se calar mesmo. E por isso até ele fez um comunicado hoje.
A pedir desculpa,
a dizer que eu não, finalmente não pensava. Foram as palavras, não são minhas. Pá, ok. Parece que não foi ele que deu a entrevista, mas lá está.
E
por isso agora temos, eu vou dizer, espero bem que o Luís Castro consiga. Salvar.
Difícil, está numa situação.
Sim, mas espero bem que ele consiga, só para calar então a boca desta senhora Valdemar Quita.
Sem defender, mas mesmo assim, se pegares em factos e que ele descer com o Levante, factualmente, vai descer duas equipas. Primeiro, segundo, ele também diz que Luís Castro é mais um educador do que um treinador de primeira divisão. Talvez.
Ganhou,
porque foi ele mundo, conseguiu é? Com, exato, com o Benfica Youth League e com o Dunkirk, uma equipa de jovens, está a tentar recuperar o Levante justamente com os jovens, novamente, e não é para defender, porque não, o Valdemar Quita também acho que é uma pessoa que não faz bem o futebol e não faz bem ou não, que vai levar à segunda divisão, porque pouco importa, quem escolheu o treinador foi ele, e se levar a esta equipa do Nantes à segunda divisão, principalmente, é culpa dele, já há anos. Se fala de uma descida do Nantes, e acho que ele devia se pôr em questão mais ele do que propriamente os treinadores que vêm, que tentam fazer o melhor trabalho que podem, como fez o Luís Castro até o último dia, e acusar ainda por cima o Luís Castro de já ter acordo com o Levante, é preciso provar isso, que já tinha um acordo, mas é verdade que ele foi Luís Castro, depois do Luís Castro foi Ahmed Kantari, depois do Ahmed Kantari veio Dalí Rodzic, já vão três. E é quase todas as temporadas em que um Nantes tem no mínimo dois ou três treinadores, se não mais. Eu acho que ele tem também ele que se meter em questão em vez de estar a criticar os outros. Miguel Cardoso também passou pelas mãos do Valdemar Quita no Nantes. Quantos meses ele ficou? Talvez dois, três no máximo, e acabou também por sair. Sérgio Conceição também passou por Valdemar Quita. Esse aí, eu já o queria guardar, mas mesmo assim
fugiu.
Preferiu ir embora para o Porto, o que se compreende, e apesar dos meios que tem pode ter um campeonato francês, preferiu sair e não estar confrontado mais também com essa pessoa.
Ele não é o presidente do Handball, pois não?
Não tem nada a ver. A equipa do Nantes, que é o que se conhece como o Ash, não tem nada a ver com o clube de futebol. Em termos de futebol, aliás, só o Paris Saint-Germain que tem ligação no handball. Ligação direta na primeira divisão e até na segunda. Acho que não tem nenhum outro clube com ligação direta.
Tem o SCO, Angers.
Ah, o SCO, exato, o Angers. Está na segunda divisão, mas que, por enquanto, talvez vai descer.
Preciso de 30 segundos, já voltamos até já para falar com o Francisco. Vamos fechar a emissão com ele.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio...
SND, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha Radio. Tribuna Desportiva.
Penalti para a equipa do Gil Vicente, 72 minutos, Gil Vicente 1, Casa Pia 1, para já, vamos ver se vai ou não marcar o segundo gol a equipa do Gil Vicente através da conversão de uma grande penalidade. Sempre lhe digo que o Levante está a jogar com o Espanhol, a propósito do Luís Castro, e o Espanhol viu agora um cartão vermelho já nos minutos finais, vamos ver se ele aproveita essa vantagem numérica, vai ser difícil, mas pronto, nunca se sabe. Em relação ao Gil Vicente, vamos então fazer aqui um pequeno compasso de espera. Quem é que vai marcar o penalti? Alguém sabe?
Já. Murilo.
O Murilo vai marcar a grande penalidade, vamos ver.
Frente ao Patrick Siqueira, o guarda-redes do Casa Pia, que está ali a dançar em cima da linha.
É isso, vamos ver aqui um pequeno compasso de espera.
É aí que faz o relato.
Murilo,
mas a treinar.
Anda lá, o Murilo vai arranhar. É pé esquerdo, vai bater com o pé esquerdo, paradinha e entra mesmo ali.
Colocadíssimo.
É isso.
O que é interessante é que os dois penaltis foram do mesmo lado, tanto o Cassiano para o Casa Pia como agora para o Gil Vicente, e foram marcados da mesma maneira para o mesmo lado.
Muito bem, vamos terminar a nossa emissão. Faltam 7 minutos com o Francisco. Francisco, vamos agora olhar um bocadinho para o futuro, se calhar, se quiseres falar um bocadinho. Bom, o futuro imediato são os jogos, são os últimos jogos do campeonato e depois provavelmente o play-off se a equipa não ficar ali no primeiro lugar. Mas como é que se olha para o futuro? Qual é o teu estado de espírito para já? Está tudo bem contigo? Na tua cabeça?
Está fixe.
Tudo é claro.
Sim, está tudo bem. Estamos agora basicamente, estamos à espera. Estamos à espera do que é que vai acontecer, cabe-nos ganhar os dois jogos e mais do que isso não podemos fazer para já. Se tivermos que jogar os playoffs, pronto, serão duas semanas para os prepararmos, porque o último jogo é no 7 de maio, depois temos duas semanas para preparar o primeiro jogo dos playoffs. Se não tivermos que jogar, melhor, mas pronto, estamos preparados para isso. É, faz parte da nossa vida e no final temos contrato até ao 30 de junho, portanto temos que até lá. Temos que continuar a preparar-nos.
Quer dizer, o melhor cenário para ti era tu subires da divisão com o Ivry e o Sarron ganhar os playoffs.
Isso era o
urso do azul. No topo do
Deixa-me só relembrar que o próximo jogatão do Ivry vai ser, ia dizer, em casa, quase em casa, no Centre Omnisport Pierre de Coubertin, em Massy, então às 14 horas no próximo domingo 3 de maio, e sempre no Centre Omnisport Pierre de Coubertin em Massy, na próxima, não esta, é na outra quinta-feira, dia
agora,
7,
quem estiver por lá, que esteja
7 de
tribuna,
maio, para ir apoiar o Ivry frente ao líder do Pau Bière, vai ser às 20h30, por isso está tudo indicado que vai ser a final, que talvez permita ao Ivry de, por que não, subir.
Francisco, uma notinha sobre o campeonato português também. O Sporting está no primeiro lugar, 42 pontos à frente do Porto com 37. Este fim de semana, Sporting-Porto, se o Sporting vence, é campeão já neste fim de semana. Como é que vês justamente este jogo? Vai haver luta ou o Sporting já é campeão?
E deixa-me acrescentar o facto que eles vão jogar no dia 29, Liga dos Campeões, frente ao Aalborg. Quer dizer, pode ser.
Eu acho que mesmo que eles não ganhem agora, depois o jogo a seguir podem garantir o campeonato à mesma, não?
Sim. Pronto,
portanto,
estamos a falar de handball, não de futebol.
Sim. Já não dá para confundir isso. mas acho que vai ficar fechado já. Acho que quando uma equipa está. Neste caso, no handball é um bocadinho diferente. Acho que quando uma equipa está embalada e mesmo. Acho que o Sporting tem 16 jogadores aptos para jogar. Acho que jogam os 16 e acho que em casa, portanto acho que o campeonato vai ficar fechado já esta semana. E acho que é o justo vencedor, é uma equipa sem derrotas e acho que neste momento o handball em Portugal só tem uma cor e é verde.
Quer dizer, mesmo a Taça de Portugal, para ti, está indicado que...
A Taça de Portugal, aí já estamos a falar de futebol.
Não. O Benfica Sporting no dia 7 de junho.
Acho que neste momento o Benfica precisa de uma reestruturação total para voltar a poder competir com o Sporting. Morder a língua, mas o último jogo o Sporting foi à casa do Benfica, banalizar o Benfica, ganhou por 12. Acho que isso diz tudo do momento atual do Benfica no handball. E se o Benfica ganhar é uma surpresa enorme. Mas não acredito.
Não, mas o Sporting tem que apostar tudo na Liga dos Campeões.
Sim, mas eu acho que lá está, se o Sporting conseguir atingir a Final Four, acredito que se calhar a Taça de Portugal deixa de ser o mais importante, mas acho que mesmo chegando lá, não sendo o mais importante, acho que neste momento são capazes de ganhar o Benfica.
O Sporting já perdeu uma vez este ano contra o Benfica, no início da temporada.
Acho que hoje o Benfica neste momento a equipa está com muitas lesões, está um projeto muito, muito, muito difícil de perceber, um treinador que vai sair, são mais 10 jogadores que vão sair, acho que acaba por ser quase inevitável acabar a época num mau registo, mas se ganharem a taça, quem sabe pode ser a partir daí que constroem algo para o futuro, não sei, mas neste momento para mim o Sporting em Portugal é um líder destacado e acho que um modelo a seguir para os outros clubes, tanto para o Porto como para o Benfica.
O adjunto do Paris Saint-Germain, o Jota Gonçalves, não foi boa aposta?
Eu para mim, senti que podia ter sido uma boa aposta, mas acho que o Benfica, o problema do Benfica acho que vai um bocadinho para além do treinador ou mesmo do diretor, acho que é mesmo um problema do clube que não se interessa pelo handball. Eu joguei muitos anos contra o Benfica e eu ia jogar à Luz e havia quase mais adeptos do Sporting do que do Benfica, e acho que isso diz tudo. Eu jogava no João Rocha contra o Benfica e o João Rocha estava repleto de pessoas que nos queriam ver e queriam ganhar o Benfica, e acho que isso diz tudo, e acho que o Benfica não tem mais sucesso um bocadinho por aí, e pronto.
Só estou a ver que ninguém falou das Águas Santas, não sei porquê, mas toda a gente fala do Benfica.
Vais perder o melhor jogador que veio para a França. Pedro Portela, que veio para o Celestá, terminar a temporada.
Vamos lá fazer só aqui duas pequenas apostas. Vêm aí as meias finais das competições europeias. Agora vamos voltar ao futebol. Começamos pela Liga dos Campeões e pelo PSG Bayern de Munique. Marco, começo por ti.
Empate. PSG.
Empate.
PSG.
Atlético, Madrid e Arsenal.
Empate.
Atlético.
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 E agora vamos para a Liga Europa com o Braga-Friburgo.
Braga.
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 E Nottingham Forest, Aston Villa.
Empate.
Vítor.
Aston Villa.
Nottingham.
E só falta mesmo a Liga Conferência com o Shakhtar Crystal Palace.
Shakhtar.
Empate.
Empate.
E o Crystal Palace.
E o Rei Velho Pano Estrasburgo, o Rei Americano.
Empate.
Estrasburgo.
Raio.
Estrasburgo.
Faltou o Sporting a Aalborg na Liga dos Campeões de Handball.
Força.
Sporting.
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 Obrigado a todos.
Tchau,
obrigado. Obrigado, Francisco. Fica por aqui esta emissão de Desporto, sobretudo da Tribuna Desportiva. Já sabe, voltamos dentro de 15 dias para a semana a relato de futebol. Fique bem, boa noite amanhã.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.